Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na próxima hora vão estar convosco a partir de Washington João Santa Rita e a Mayra de La Saleta. Vamos estar no ar, como eu já disse, durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook, voaportugues. É, portanto, a partir daí que os ouvintes vão entrar em interação connosco. E se o ouvinte quiser também usar o WhatsApp para esse efeito, pode fazê-lo, mas só por escrito. Não vale telefonar, porque não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, se quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta, pode também fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco, como convidada aqui do Angola Fala Só, Laura Macedo. Laura Macedo, uma ativista que esteve muito envolvida nesta questão do repatriamento de capitais. Ela organizou mesmo uma manifestação a pedir o repatriamento de capitais levados para o estrangeiro de Angola. Portanto, uma oportunidade para discutirmos esta questão do repatriamento de capitais, a fuga de capital de Angola, e também para discutirmos outras questões, por exemplo, as autarquias. Mas para já, vamos ver as notícias e vamos começar precisamente em Angola e com essa questão do repatriamento de capital, pois os cidadãos e empresas angolanas têm agora até final de dezembro para repatriar voluntariamente, sem perguntas ou investigações, os recursos financeiros ilicitamente retirados de Angola, podendo até receber incentivos estatais, isto segundo a Lei de Repatriamento de Recursos Financeiros, que foi publicada em Diário da República a 26 de junho.
E ainda em Angola, o peso das despesas com a defesa no Orçamento Geral do Estado deverá cair para metade nos próximos 5 anos, conforme descreve o Plano de Desenvolvimento Nacional, PDN, 2018-2022. Por outro lado, num decreto datado de 28 de junho, o presidente angolano João Lourenço revogou o decreto assinado pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que aprovava o projeto do Porto da Barra do Dande, construção adjudicada por mil milhões e meio de dólares. É assim, João?
Exatamente. 6 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas num ataque no centro do Mali contra o quartel-general da Força Antiterrorista de 5 Nações. A Força Antiterrorista engloba tropas do Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Nigéria.
A polícia no estado americano de Maryland identificou o homem que ontem matou 4 jornalistas e um empregado do jornal Capital na cidade de Anápolis. Trata-se de Gerard Ramos, que no passado tinha acusado o jornal de o difamar e que foi já acusado formalmente de 5 crimes de assassinato premeditado.
Dirigentes da União Europeia acordaram num plano para fazer face à imigração ilegal. O acordo prevê o estabelecimento numa base voluntária de centros de recepção para os imigrantes e aqueles que buscam asilo. Está também previsto o estabelecimento de centros idênticos em países do norte da África, embora até agora nenhum país da zona tenha dado o seu acordo a este plano.
Dirigentes europeus concordaram em manter as sanções à Rússia impostas após a anexação da Crimeia em 2014. Os dirigentes da União Europeia disseram que as sanções foram prolongadas por mais 6 meses.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Hoje aqui no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutirmos capital. Temos connosco Laura Macedo. Ela esteve muito envolvida, organizou mesmo uma manifestação a exigir, portanto, uma lei de repatriamento de capital, portanto, levado para fora de Angola. Laura Macedo, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhora. Muito boa tarde.
Boa tarde, Laura Macedo. Olha, eu quero começar por lhe agradecer ter concordado em vir aqui ao Angola Fala Só E antes de eu a pôr em contacto com os nossos ouvintes, eu começo sempre por fazer uma pergunta. E a pergunta que eu lhe vou fazer é precisamente esta. Como ouviu no noticiário que nós lemos, entrou em vigor esta lei de repatriamento de capital ilícito, portanto, capital que foi levado ilegalmente para fora de Angola. E eu vou fazer duas perguntas numa só. A primeira é: o que é que você acha dessa lei? E a segunda é: como é que se pode saber que capital foi levado ilegalmente para fora de Angola? Mas comecemos pela primeira parte.
Olha, vou lhe informar do seguinte. Primeiro, esta lei, eu não concordo com ela. Primeiro, porque acho que dinheiro roubado não pode ficar com quem roubou. O dinheiro é do Estado e então o dinheiro tem que voltar para o Estado. E o Estado somos todos os cidadãos e é a terra. E Angola precisa desse dinheiro, mas não da forma como o dinheiro está, como estão a pretender que o dinheiro retorne. Segundo, esta lei mistura os dinheiros lícitos e os dinheiros ilícitos, porque esta lei acaba por ser um apelo a quem quer trazer dinheiro, a quem tem dinheiros mal parados, desculpa o plenário, por outras paragens,
sim,
para aproveitar e trazer para aqui e continuar com ele. Portanto, eu não concordo com isso. Não concordo, e o grupo a que me juntei, que por iniciativa do Fernando Macedo foi feito um alerta, não concorda,
sim,
com a forma como esta lei foi redigida. Não é? Portanto, nós achávamos que podia-se ter pegado, em vez de pegar na lei de repatriamento de capitais, pegar na proposta que a UNITA apresentou,
uhum,
que para nós vai ao cerne da questão, que é o dinheiro roubado. O dinheiro roubado, há dinheiro roubado dentro do país, há dinheiro roubado fora do país, há bens roubados ao Estado, há uma série de coisas, há uma série de bens, quer monetários, quer em imóveis e
sim, sim,
noutro género de coisas, que foi roubado ao Estado. Esse dinheiro tem que voltar para o Estado. Esses bens têm todos que voltar para o Estado. O governo do MPLA resolveu que só quer saber do dinheiro que está lá fora.
Uhum.
O dinheiro que está lá fora, se nós não começarmos a procurar aqui dentro quem tirou, quem não tirou, quem saiu, quem não saiu, não vamos a lado nenhum.
Pois
era... Com este prazo todo, este tempo todo que estivemos à espera de aprova a lei, não aprova a lei, mais agora 180 dias, eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade, se eu tivesse roubado dinheiro daqui do meu país, eu a esta hora lá fora tinha o mínimo, porque todo o resto eu já tinha investido.
Muito...
E como esta lei não atinge os ativos provenientes desse dinheiro, não nos serve para nada.
Uhum. E outra questão que a mim me... levanta questões é: como é que se sabe que dinheiro é que foi levado ilegalmente? Legalmente sabe-se, é fácil, mas ilegalmente como é que se sabe isso?
Mas ilegalmente é fácil de saber. É uma questão do governo e o MPLA aceitarem que o Parlamento possa fiscalizar as contas do Estado, que não aceitam.
Aham.
À conta do tal acordo, eles aprovaram um acordo, fizeram o Tribunal Constitucional aprovar um acordo que proíbe os deputados de
sim,
questionarem sequer o que quer que seja a organismos do governo. Portanto, basta levantarem essa ordem e vamos todos investigar quem levou, quem fez um mau negócio, quanto ganhou, porque isso não é complicado de saber.
Uhum.
Não é complicado de saber, porque a maior parte desse dinheiro vem de onde? Vem do dinheiro do petróleo, vem do dinheiro dos diamantes. Neste momento, como você sabe, há na Bélgica um processo, não sei se sabe, há na Bélgica um processo por causa de diamantes roubados,
uhum,
de diamantes mal parados. Pronto, e também o governo de Angola, se fosse honesto, já estava atrás desse dinheiro, já tinha convocado as corpas, a Procuradoria já estava a agir, os próprios jornalistas já estavam atrás. E isso é um apelo que vocês fazem, que vos faço também a vocês, é irem atrás desse assunto, é divulgarem esse assunto, porque são quase ou são mais de 8 mil milhões de dólares. 8 mil milhões de dólares, eu ponho muita escola, ponho muita criança sentada numa cadeira de pé.
Muito bem.
Para estudar.
Muito bem, a Laura Macedo, eu vou já pô-la em contacto com ouvintes, e o primeiro que eu tenho é, olha, é da sua terra natal, é de Malanje, é o Domingos João. Senhor João, está-me a ouvir? Senhor João? Senhor João, está-me a ouvir?
Senhor João caiu.
O senhor João desistiu. Então vamos para a província do Zaire, para o senhor Pedro Tussamba. Senhor Tussamba, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim.
Faça favor, senhor Tussamba.
Eu sou uma pergunta que quero perguntar.
Sim.
Que quero saber sobre as eleições antárticas.
Sim, faça favor.
Uma província como Mbanza Congo, província do Zaire, está dividido em 6 municípios. E agora, segundo o governo no poder, são 3 províncias que vão abranger essas eleições. E agora, o resto dos municípios será a favor de qual partido? Qual é a importância de fazer essas eleições? Essa é a minha pergunta. Porque essa província é que está a sustentar Angola, porque nós temos petróleo.
Uhum.
E esse dinheiro de petróleo anda onde? Para que a província do Zaire, são 6 municípios que vão abranger as eleições antárticas? Essa é a minha pergunta.
Portanto, senhor Tussamba, portanto, na província do Zaire, 6 municípios, só 3 é que vão votar, é isso que você disse, é?
Sim.
Pronto.
É isso que estamos a acompanhar.
Muito bem. Era o senhor Pedro Tussamba, na província do Zaire. Laura Macedo, eu sei que você também está interessada nesta questão das eleições autárquicas. Como é que você vê este problema que este ouvinte levanta? É a questão do gradualismo, não é?
É a questão do gradualismo. A questão do gradualismo é outro dos problemas onde o MPLA e o seu governo querem transformar-nos em cidadãos diferentes, com iguais deveres, mas com regalias diferentes.
Uhum.
Eu sou completamente contra este gradualismo geográfico, ou gradualismo territorial. Para responder ao Sr. Sam, eu digo-lhe que, neste momento, daquilo que eu sei, ainda não se sabe quais são os municípios, portanto, a lei ainda nem sequer foi aprovada, há de ser, e ainda não estão definidos os municípios que vão. Há realmente uma lista a correr nas redes sociais, mas não sei qual será a fidelidade dessa lista. O Ministério da Administração do Território diz que a implantação das autarquias vai de 2020 a 2038, é a proposta que eles levam. Em 2038, eu acho que já passou sequer o tempo deste governo. Este governo já lá não vai estar. Este governo é um governo de 5 anos. Portanto, sendo um governo de 5 anos, não pode estar para esticar até 2038, é a minha opinião. Eu não concordo com o gradualismo geográfico ou territorial. Porque uns cidadãos ficam sem poder eleger e sem poder fazer-se eleger. E a nossa Constituição diz que somos todos iguais.
Muito bem. Mayra, não sei se já há alguém nas redes sociais.
Tenho sim, João, aqui pelo Facebook Live. Muito boa tarde, Laura Macedo. Tenho aqui alguns comentários e perguntas. Peter John diz que o repatriamento de capitais é uma palhaçada para enganar o povo angolano, porque ninguém vai trazer esse dinheiro de volta, diz Peter John. Chongobola, diz que a lei que foi aprovada foi uma lei de branqueamento de capitais e não de repatriamento de capitais. E Emil Carpanda pergunta se este repatriamento de capitais poderá resolver o problema da falta de divisas em Angola.
Boas perguntas, Laura Macedo. Lavagem de dinheiro.
Eu percebi que são dois comentários e as duas perguntas.
Exato.
Portanto, eu vou para as perguntas, com os comentários. Eu acho que estou plenamente de acordo com o cidadão, só fixei o nome do primeiro, que é o Peter John, e os outros cidadãos falaram, estou plenamente de acordo, que para mim também esta é uma lei para branquear capitais que estão em vias de ser absorvidos, eu prefiro chamar assim, na Europa e nos outros países. Quanto às perguntas que faz, eu acho que esta lei não vai de maneira nenhuma beneficiar o país. Não vai comatar a falta de divisas, porque as divisas entram, o dinheiro a entrar, que eu não acredito que entre, mas pronto, que entre, esse tal mal parado que as pessoas resolvam trazer para Angola, o que é que vai acontecer? As pessoas vão mantê-lo na sua conta. O dinheiro é deles, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é do cidadão. O dinheiro é do cidadão. O larápio continua dono do seu dinheiro. Portanto, não há como este dinheiro entrar para as contas do Estado. Ele abre uma conta, ele fica com o dinheiro na sua conta e ele usa o dinheiro. Claro que ele não vai fazer uma escola pública. Ele não vai fazer um hospital público. Ele não vai emprestar dinheiro ao camponês que precisa de uma charrua ou de uma enxada para se desenvolver. Ele vai usar o dinheiro. Quando ele pensar em fazer uma escola, ele vai pensar em fazer um colégio top, onde ele vai cobrar propinas exorbitantes, para rentabilizar o dinheiro. Uhum. E este dinheiro é todo nosso. Eu não concordo com este repatriamento.
Muito bem, Laura Macedo. Vai ser interessante, quando chegar o fim do ano, sabermos quanto dinheiro é que voltou, se é que voltou algum. Vai ser interessante ver isso. De qualquer maneira...
Não vamos saber, porque o Sr. Presidente da República teve o cuidado de pôr uma cláusula de sigilo.
Ah, não sabia.
Ok.
Nem podemos perguntar porque há o sigilo. Isto é tudo fechado a sete chaves, só eles é que sabem.
Ah.
Ele pode me dizer que entraram 50 mil milhões de dólares. Eu não tenho sequer como saber. Eu não vou conseguir saber quem repatriou, quem não repatriou.
Muito bem.
Portanto, não há hipótese nenhuma.
Muito bem. Bem, de qualquer maneira, já temos aqui, parece que agora é que está em linha, que é o ouvinte Domingos João, em Malanjo. Senhor João, está-me a ouvir?
Estou.
Muito bem, senhor João. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário. Faça favor.
Sim, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber sobre esse dinheiro de branqueamento de capital. Se fosse um partido de oposição que ganhasse essas eleições, no caso de Isaías Samakuva e o Abel Chivukuvuku, e essas pessoas não podiam se aparecer já. Agora, como ele, o próprio João Lourenço, que disse que vai melhorar bem, que está corrigindo também, por isso que cada essa volta de todos não consegue fazer essa coisa. Não concordamos que esse dinheiro poderá vir aqui em Angola. Essa é a minha inquietação. Sobre as autarquias, é o seguinte, por exemplo, a província de Malanje tem 14 municípios. Dos 14 municípios, só a proposta que ouvimos é só Malanje, Calandula e Cacuzo. Agora, imagina o município de Calandula, o município de Canandá, o município da Palanga Negra Gigante. A Palanga Negra Gigante é um símbolo muito... muito importante. E esse município não se beneficia da autarquia. Por quê? Porque Canandá não tem pessoas intelectuais, não tem pessoas que são camada baixa. Por isso o Cacuzo, através da barragem e outra coisa, é onde que abrange essas coisas. Essa é só a minha inquietação.
Muito bem, Domingos João. Laura Macedo, você já falou sobre esta questão de que ainda não sabemos... quais são os municípios que vão estar na lei ou não?
Os municípios, sim.
Pois, de qualquer maneira, parece que eu gostava
de esclarecer ao Sr. Domingos,
sim,
que o facto do município não ter pessoas, os chamados intelectuais, porque eu não sei o que eles chamam de intelectual.
Sim.
Eu nunca consegui perceber o que é um intelectual realmente, mas pessoas com formação, chamemos.
Eu sim, exatamente.
Considerar assim. Pessoas com formação, que eu acho que foi a isto que o senhor se quis referir. Pessoas com formação. A constituição das autarquias, se não precisa que eu, para me candidatar, a autarquia de Cangandala, do Quango, de Cachiundo ou de Belize, eu tenha que residir lá, da mesma maneira que o presidente da autarquia não precisa de ser residente no município, também o mesmo presidente da autarquia pode contratar pessoas. Portanto, esta falácia de que não há, são municípios pouco desenvolvidos, são municípios que não produzem receita, é a maior aldrabice que permite uma expressão que estão a arranjar para poderem implementar este gradualismo territorial. Porque o município não produz. Ok, então nós vamos implementar as autarquias nos municípios que produzem neste momento e depois os outros. Como é que nós vamos fazer o desenvolvimento do país? Então os outros municípios que não vão ser autarcas agora, as pessoas não vão ter nada, o governo não vai despender 5 questões para lá pôr, o Estado não vai contribuir com o orçamento de Estado destes municípios. Então, eu acho que, na minha opinião, todo um país devia-se fazer as autarquias em todo o país, que não seja no mesmo ano, mas pelo menos em 2 anos, para que possamos, então, desenvolver todo um país. Os municípios que neste momento não produzem, se vão continuar sem autarquias e vai-lhes ser atribuído do OGE, aliás, mesmo aqueles que vão se transformar em autárquicas, vão continuar a receber contribuições do OGE. As contribuições que lhe passam, aquilo que lhe cabe. Portanto, não vejo, se cabe cada um que é $1 milhão, vamos lá, e o autarca que implante, que consiga chamar indústrias, que consiga chamar comércio, que consiga desenvolver o município, que seja com $500 mil por ano para um município mais pequeno, com menos população. Esse, o dinheiro que o Estado vai disponibilizar para o administrador municipal, ou vai fazer obras naquele município, ou vai fazer trabalho nesse município a partir do Governo Central e do Governo Provincial, que o entrega ao autarca, para o autarca poder gerir.
Sim, claro.
E então aí provocar o desenvolvimento nesse município.
Muito bem.
Portanto, eu não concordo com... Sim.
Claro, sim. Laura Macedo, obrigado. Mayra, parece que eu também já tenho aqui mais gente ao telefone, mas nas redes sociais também, não é verdade?
É verdade, João. Na linha de pensamento da nossa convidada, Laura Macedo, Mulemessa Mutumuene faz o seguinte comentário. Gradualismo, no meu ponto de vista, é uma batota. Os municípios, na sua universalidade, gozam dos mesmos direitos. Não há município com mais privilégio. No meu ponto de vista, diz ele, o governo devia certificar municípios privilegiados e outros não, mas a Constituição consagra que todos os municípios gozam dos mesmos direitos. Então, como é que o governo de João Lourenço quer que haja gradualismo? Diz a Mulemessa Mutumuene, que acrescenta que isto, na verdade, é uma batota bem planificada.
Muito bem.
A Laura Macedo, quer comentar.
A Laura Macedo, de certeza que concorda, não é?
Não, eu concordo plenamente com isto, com o que ele diz, porque, quer dizer, realmente é uma forma de o MPLA não perder o poder, na minha opinião. Eu, neste momento, tenho estado a fazer um trabalho a nível de periferia. Eu, o Léo Angola e o...
Bem, passou, não faz mal. Acontece
jovem,
a todos.
Passou, mas não, mas eu já me lembro.
Daqui a nada
e
já.
E um outro jovem temos estado a fazer um trabalho na periferia. Nós já estivemos no bairro da Boa Vista e agora temos estado, já fizemos a primeira incursão no Cazenga, na zona do OGE ainda, e voltaremos lá deste domingo que vem a 8. E o que é que acontece? Nós temos estado a alertar as pessoas. Nós temos estado a abrir a mente das pessoas, não incutir-lhes lá nada, mas pô-los a pensar sobre alguns pontos desta lei, explicando o que é a autarquia aqui, o que é que eles querem com uma autarquia aqui, o que é uma autarquia a nível do universo. Porque o que eles querem com uma autarquia aqui é completamente diferente. Nós temos, por exemplo, eles estão a querer na lei que estão a propor, eles querem a tutela de mérito. A tutela de mérito, o autarca que ganhar só vai conseguir trabalhar se o mérito, que é o Poder Central, quem tem a tutela de mérito é o Poder Central, lhe permitir. Imagino que eu ganho as autarquias em Cangandala. E eu não sou do MPLA. Eu sou uma cidadã independente, que me candidato, arranjo a minha lista e me candidato. O que é que vai acontecer? Cada vez eu faço o meu plano, e desse plano contém uma escola ali, um hospitalzinho ali, um posto médico, isto, aquilo, asfaltar esta rua, arranjar aquela, fazer um bairro urbanizado para que as pessoas possam fazer a autoconstrução dirigida, qualquer coisa. E o Governo Central diz, isso não é prioritário.
Ah.
E eu estou maniatada. Portanto, a tutela de mérito é extremamente prejudicial. Nenhum autarca que não for do Governo Central, porque esse, que não for do partido que nos governa, porque esse não vai ser um autarca independente, ele não vai pensar, ele vai seguir orientações. E depois nós vamos ver o quê? Que onde o MPLA ganhou as autarquias, aí as coisas vão funcionar em detrimento dos outros. Pois. Portanto, a tutela de mérito também é uma coisa que, para mim, não deve constar da lei.
Muito bem. Olha, Laura Macedo, eu tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte também do Norte, do Zaire. É o segundo ouvinte do Zaire hoje. É o ouvinte Evaristo. Senhor Evaristo, está em linha?
Novamente estou em linha. Obrigado, estou em linha, Santa Rita.
Muito bem. Faça favor, Sr. Evaristo. Não sei se quer comentar algum destes aspectos. Repatriamento de capital, autárquicas, faça favor.
Sim, boa tarde, Voz da Merda. Boa tarde, doutor Laura Macedo.
Boa tarde.
Pronto. Olha, eu vou no assunto do escatuno. Porque quando falamos tratamento de capitais, aquela portuguesa que mamãe não entende, nós aqui em África tem que ser português, terra. Se falar mandioca, desaga. São escatunos que roubaram dinheiro da Angola em dólares e euro, que levaram lá fora do país. Não levaram Kwanza burro não, levaram lá dólar e euro. Milhões e trilhões de dinheiro que dá para nós sustentar o nosso país, foram guardar lá, são os melhores catunos. Agora, aqui em Angola, quer dizer, o catuno é aquele que rouba ganha. Se você, no momento que estou falando, se eu estou dentro de um bando de Congo aqui no bairro 11 de novembro, se eu roubar a galinha e a polícia me apanhar, se eu vou ficar na cadeia durante, às vezes, 20 dias ou um mês, para vir me tirar, tenho que pagar 100 mil quantos, 200 mil quantos. Agora, e quando me tirar, não vão me dar aquela galinha, porque como ele já roubou, pega a galinha dele, leva. Agora, chegaram no catuno do país, quer dizer, aquele dinheiro que eles roubaram é dinheiro roubado. Dinheiro que eles roubaram é dinheiro do sofrimento do petróleo. Eles roubavam esse dinheiro, esse tempo nós que tivemos em um confronto, em guerras, dinheiro que provocava, o próprio governo que lá provocava guerra. Afinal, de lado eles roubavam dinheiro para investir lá fora, guardar lá fora. São escatunos. É difícil, nesse dinheiro eu não acredito um dia, esse dinheiro vai vir completo. Quem roubava mais ou menos 500 milhões de dólares, ela vai trazer 200 mil dólares, vai pôr no cofre do MPLA, pronto, epa, ela roubava 300 mil e 200, nós tiramos. Isso é que vai acontecer. Eu não acredito nesse dinheiro, porque nesse momento, desde aquela data, o presidente da República, aquele público não, tem que trazer dinheiro. O próprio presidente da República defendeu o segundo gatuno do país, porque primeiro era Mano Eduardo, o segundo gatuno do país, ele defendeu. Porque não, o Portugal não tem o direito de julgar o gatuno lá, o gatuno é nosso, tem que vir aqui, nós que vamos fazer. É ali, desde aquela data, até a data que vem esse processo aqui em Angola, é tudo que ele está fazendo, o camarada presidente, é chiaro. Aquilo é chiaro,
não
é cantar a música para os meninos dançar.
Senhor Evaristo, Senhor Evaristo, muito obrigado. Olha, eu te vou ter que interromper agora, porque estamos a chegar ao topo da hora. Laura Macedo, não desligue. Eu, como avisei, esta é a altura que eu tenho que fazer uma pequena interrupção, mas continua em linha. Eu agora tenho que recordar aos ouvintes que, okay, a partir das 18 até às 18h30 vamos estar também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta em 13.630, 17.655. Vamos estar na internet, voaportugues.com. Vamos continuar no Facebook, voaportugues. E vamos continuar também no WhatsApp, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Estamos hoje com a nossa convidada, Laura Macedo. Temos estado a discutir as eleições autárquicas e o repatriamento de capitais. Dois temas bem quentes. Temos tido boa participação de ouvintes pelo telefone e também pelas redes sociais. Portanto, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois é isso. A nossa convidada é Laura Macedo. Ela esteve envolvida, portanto, em manifestações e na organização da Sociedade para Pressão para o Repatriamento de Capitais, uma lei que entrou agora em vigor e com a qual a Laura Macedo não concorda muito. Ela já explicou bem porquê, mas vamos continuar esse debate dentro de momentos. Para já, e como é costume a esta hora, vamos até ao UAMB, onde está o Norberto Sateco, para nos dizer o que dizem os jornais de hoje.
O novo jornal: fortunas ilícitas têm até 22 de dezembro para o regresso voluntário. Escrevo, referindo-se à lei do repatriamento de capitais que entrou em vigor esta terça-feira. Silva Mateus, em entrevista exclusiva, revela: não pude ficar indiferente à maneira como Zé Eduardo tratava este povo. O país estampa: a província de Benguela não tem aterros sanitários. Apenas nos 4 municípios do litoral de Benguela, diariamente são produzidos cerca de 550 toneladas de lixo. Esperei atingir 50 anos para ser discriminado por ser albino, destaca o jornal numa entrevista que concedeu o secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malavoloneke. Dinheiro retirado ilicitamente do país terá de ser repatriado até o final deste ano, foi para a grande manchete do Vanguarda, onde também destaca a visita do Presidente da República, João Lourenço, que deverá discursar no Parlamento Europeu na próxima semana. O crime destaca em Caixa Alta. Empresário denuncia agentes da SIC de terem roubado em sua casa mais de 5 milhões de kwanzas, uma viatura, calçados e perfumes. Comandantes roubaram salários dos desertores, destaca o Liberdade, estampando os rostos de Ambrósio de Lemos, Ângelo da Veiga Tavares e Archa Mangueira. Mais abaixo, o jornal titula: morte a torturas. Godó envolve Eugênio Neto e João Lourenço na máfia de terrenos. João Lourenço corta o cordão umbilical do regime eduardista. Exonerado todo-poderoso general Dino, foi para a grande manchete da República. Norberto Sateco, UAMBO, Voz da América.
Obrigado, Norberto. Laura Macedo, continua em linha, não é verdade?
Continuo, sim, senhora.
Muito bem. Olha, eu também queria voltar a esta questão do repatriamento de capitais. Portanto, você disse aqui uma coisa que eu não sabia, que era essa questão do sigilo. Mas há alguma ideia que você tenha, ou que alguém tenha, do valor de capital ilícito? Não estou a falar do capital que foi levado legalmente para fora do país, do capital ilícito que possa estar no estrangeiro. E claro está, aqui há uma dificuldade, porque, como você disse, muito desse capital pode estar investido em imobiliário ou noutras áreas, não é?
Sim. Perdi o som.
Perdeu o som.
Deixei de ouvir.
Agora está-me a ouvir agora?
Já está outra vez.
Pronto. O que eu lhe queria perguntar era se tem alguma ideia de quanto capital ilícito, estou a falar só do capital ilícito, é que foi transferido para fora do Angola. Há alguma avaliação, teoria sobre isso? O governo tem alguma ideia?
Olha, o governo, membros do governo, membro da Presidente da República veio a público e disse que nem sabem. Nem sabem quanto é que é. Olha, eu sei. Deixei de ouvir.
Não, estou a ouvir, estou a ouvir. Estou a ouvir.
Pois, mas eu tinha deixado, pronto, sim. Ok. E então, aquilo é assim. Se nós formos pegar no relatório do Banco Mundial e do FMI daqui a uns anos, só do petróleo nós temos cerca de 600 mil milhões que não constam, que desapareceram. Num determinado período de tempo, nós temos 600 mil milhões. Pegando agora nesta história dos diamantes, temos mais 8 mil milhões. Pegando na fortuna deste, na fortuna daquele que a gente lê e vai ouvindo na imprensa fora de portas, há pessoas que têm 60, 70 mil milhões. Portanto, se eu fizer estas contas todas, eu arredondo isto e digo que nós temos ilícito 700 mil milhões de dólares.
Sim.
Quase sem medo de errar. Porque os relatórios existem, o relatório do Banco Mundial está aí, o FMI já fez determinadas coisas, se a gente for ver e soma este ano com aquele ano, este ano com aquele ano, sem medo de errar, são cerca de 700 mil milhões de dólares. 700 mil milhões de dólares, eu sem perceber nada de gestão, sem perceber nada de economia, eu acho que eu levantava, pelo menos, as zonas rurais deste país.
Sim, sim. Muito bem, a Laura Macedo. Mayra, não sei se já há alguma...
Tenho aqui sim, mas antes de passar a um comentário de um dos nossos internautas, Sónia Ferreira comentou, na altura em que a nossa convidada Laura Macedo estava a tentar lembrar-se da equipa com a qual ela trabalhou nas periferias, e a pessoa que Laura Macedo não se conseguia lembrar é Osvaldo Caolo. Parece-me que é este o nome que se
chama. É com Osvaldo Caolo, sim, senhora.
Era?
Obrigado, Sónia, pela
okay.
tua atenção.
Ok.
E eu peço o Osvaldo, que foi ele que me convidou, foi ele que começou com esta atividade. Esta atividade toda que está a fazer neste momento deve-se ao Osvaldo Caolo, e eu não sei porquê o nome dele passou-me. Talvez porque ele faz isto sem qualquer intenção de notoriedade, nem querer aparecer. Talvez.
Pois sim, acontece a todos.
Perdão, Osvaldo, mas a ele se deve todo o mérito destas incursões na periferia.
Ah, não se preocupe, Laura Macedo, eu esqueço-me do nome das pessoas todos os dias.
É verdade, às vezes não se lembra do meu. Vejam lá. Mas continuando... Continuando, Nzinga Alubelo comenta o seguinte: está de acordo com a doutora Macedo que as autarquias seriam simultâneas, tal como aconteceram com as eleições gerais. Agora, o facto de pessoas que não pertencem a uma determinada zona ou região, não fala sequer a língua daquela comunidade, qual é o amor que vai ter com essa zona quando ela pensa que a sua própria zona está mal? Isto refere-se às pessoas que se podem candidatar não pertencendo aos municípios para os quais se estão a candidatar.
É uma boa pergunta. O que é que você acha disso?
Espera. Como é que as pessoas... por exemplo, eu nasci em Malanje, eu gosto de Malanje.
Exato.
Eu posso querer... ir ajudar a minha terra natal, se me achar com competências e com capacidade, ir ajudar a minha terra natal a desenvolver. Eu não acho que o facto das pessoas não residirem seja um obstáculo. Desde que essa pessoa tenha amor a essa terra, que essa pessoa se reveja no desenvolvimento dessa terra. Eu queria muito ver a minha província de nascimento completamente desenvolvida. A minha província é riquíssima, a gente pode dar lá um pontapé numa pedra e apanha pedras. A minha província de crescimento é a Lunda, eu gostava de ver desenvolvida. Portanto, eu acho que, são as duas províncias ricas, da mesma maneira que não me importava nada de pegar e ir aqui para uma zona mais perto e tentar do nada um município onde não houvesse nada, desde que a pessoa tenha realmente vontade de trabalhar. Se houver vontade de trabalhar, eu não acho que deve haver impedimento, mas são os munícipes que vão decidir. São os munícipes. E isto é um ponto que nós, nas nossas incursões na periferia, temos estado a elucidar. É o munícipe que escolhe. O munícipe que não perca tempo com quem vai com flyers bonitos, que dá festas, que dá não sei o quê, porque estes são os aldrabões de todos os dias. Eu peço aos munícipes que se juntem, que escolham, que estudem, que peçam ajuda, que se juntem, Porque não há município nenhum onde não haja pessoas formadas, onde não haja pessoas mais instruídas. Até do analfabeto se deve pedir opinião. Porque o próprio analfabeto, às vezes, é mais intelectual do que muitos senhores doutores. Outra coisa, falar em doutores, eu quero pedir às pessoas, eu não sou doutora, não sou formada em área nenhuma que me dê doutoramento, portanto, eu agradeço que não me tratem por doutora.
Muito bem. É, o termo doutor passou a ser um termo de estatuto social.
Exato.
Mas, de qualquer maneira...
da mesma maneira, é como no Brasil, portanto, isto são as coisas que foram importadas de Portugal e do Brasil, que quem tem um bocado de questões no bolso, quem veste bem, é o senhor doutor.
Exatamente.
E foram estes senhores que vieram para aqui, em concluído, e chamados pelos nossos governantes, que destruíram o nosso, ajudaram a destruir o nosso país.
Muito bem. Laura Macedo, então eu vou já para uns ouvintes ao telefone. Tenho aqui o ouvinte Fernando Joaquim, que está na Lunda Norte. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Estou-me a ouvir, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Joaquim. Faça favor, o microfone é seu.
Sim, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a vocês todos, os jornalistas, ela fala assim, a Voz da América.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito boa noite. Eu queria saber, primeiro, vamos falar das autarquias. Aqui estamos com as autarquias que estão a falar em Angola. Essas autarquias, não sei como que vai ocorrer. Principalmente nós aqui na região leste, nas Lundas, estamos a ver o que significa autarquia. Somente não temos diamante. Diamante não tem valor. Que beneficiam diamante são estrangeiros. 150 contuários a comprar diamante da Lunda Norte. Esses diamantes compradores são estrangeiros. Os trabalhadores são estrangeiros. Os gerentes são estrangeiros. Eles compram diamantes para o governo. E o próprio povo encontra-se em miséria. Sem luz, nem água, nem saúde. Agora, isso é a minha primeira parte. A segunda parte, nós temos um problema da cidade de Lucapa. Aí esse senhor trabalhou durante 43 anos. Em crise financeira, 12 de setembro, em Casa Branca de Manoel, aí esse menino estava a trabalhar a favor do governo angolano. E a guerra civil entre os dois irmãos da UNITA e o MPLA, aí esse menino estava a trabalhar. Mas hoje, para essa empresa grande, foi botado na rua, nem indemnização, nem salário, nem reforma para os irmãos deles que já produziram isso. E os projetos mineiros que trabalham aqui, eu lamento bastante. Foi a camuta de Adilhas. Encontro miúdos com 7 anos. A sair em bairro pequeno, onde se apresenta com muito. Da dona Isabela de Santos. As crianças andaram a pé até no Cossene, nesse para uma escola. Então, como é que vamos pensar fazer outra coisa? Eu pergunto mais. É isso que vamos dizer que vamos corrigir? Se nós temos... Então, por isso, estão com o diamante na senhora. Ele diamante se compra para a mãe. Aí, esse dinheiro produz 700 mil reais de diamante por mês. Esse diamante, durante 45 anos, parava onde o senhor quando eu sofrer? Por isso que eu dizia que não foi outra filha. Também aqui a Lunda. Vamos ver essa Lunda, porque nós somos da Lunda. A partir da razão desse, da Lunda, não pode fazer outra filha. Porque o que fazer outra filha é independência. Essa é a minha preocupação que eu tenho a dar
muito bem.
A vocês.
Muito bem. Era o senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Laura Macedo, a comunicação com este ouvinte não estava muito bem, mas ele parece que levantava aqui duas questões, que era uma é que segundo ele diz, a Lunda Norte, as Lundas, embora ele seja da Lunda Norte, estão numa miséria tal que ele não vê como é que se pode realizar autarquias. Diga.
Como é que se chama o senhor?
Ele chama-se Fernando Joaquim.
Senhor Fernando Joaquim, uma boa tarde. Olha, as autarquias servem precisamente para levantar os municípios. As autarquias servem para o desenvolvimento. Não é o facto, a Lunda Norte, o senhor está na Lunda Norte, não sei se está no Dundo, se está no Lucapa, se está em Caçanguide, onde está. Mas eu conheço bem essa região, porque eu cresci aí, eu passeei essa região toda quando era criança. E eu vou lhe dizer... A Lunda era uma província que, já na época colonial, estava a desenvolver. Eu não sei se o senhor sabe, no tempo colonial havia já uma espécie de autarquias. Nós já tínhamos as câmaras, nós já tínhamos os presidentes das câmaras, já tínhamos os presidentes do conselho, tínhamos os administradores de posto e tínhamos os chefes de posto. Cada um deles era responsável pela sua área. Portanto, antigamente ainda íamos mais longe. Cada um deles preconizava o a fazer o que ele achava que devia ser feito e era-lhe atribuída uma verba para ele gerir os projetos que tinha agendado. Portanto, a autarquia, na minha opinião, a autarquia desenvolve as regiões. A autarquia é benéfica. Não se está à espera que um tal de ministro, não sei de quê, resolva que no quando é preciso 10 escolas. Porque o autarca está lá, o autarca vive lá, o autarca tem um conselho, o autarca tem a população ali, o autarca deve manter o contacto permanente com a população, deve auscultar a população. O bom autarca é assim que vai fazer. Não vai pensar de sua justiça que quer fazer um hotel em Camisombo para nada. Camisombo não é sítio de fazer um hotel de 5 estrelas, neste momento. Vamos esperar para que mais tarde em Camisombo se faça um hotel de 5 estrelas. Neste momento, numa primeira fase Camisombo precisa daquela escola que já teve no tempo colonial, do médico lá passar uma vez por semana, do bom enfermeiro lá sentado, de um laboratóriozinho de análise. Há coisas que Camisombo precisa. Precisa de um ordenamento territorial para não se começar a continuar a fazer as cobatas sem regras para amanhã se chegar e partir. Tem que começar a ordenar o território, a ordenar as aldeias, as vilas e as cidades para que não haja demolições sem nexo, como estão a ser feitos aqui no ano e noutras cidades, onde deixa-se a população construir, a população fica tipo a guarda desse terreno para que eu, que tenho um bocado mais de luz, não poder requerer esse terreno, para depois virem os papões dizer que este terreno é meu, porque a população, infelizmente, não requer o terreno. A população é dona da terra, sempre foi considerada dona da terra e acha que pode construir a sua casa, que seja de pau a pique, ali. Portanto, vamos ordenar. O autarca, se for realmente lúcido e que queira realmente governar, que queira ser líder, vai ter que trabalhar com a população, auscultar a população.
Okay.
Portanto, as autarquias são benéficas para todo o país, para todos os municípios.
Muito bem. Laura Macedo, a Mayra está-me a fazer sinal que já tem também mais gente. Eu também tenho aqui mais gente ao telefone, mas Mayra,
faz favor. Está-se incluído, não é, João?
Exato.
A começar, é difícil não chamá-la doutora, pelo que eu percebo aqui pelos comentários. Portanto, a pedido da nossa convidada Laura Macedo, eu não vou ler a parte em que os nossos internautas a chamam de doutora. E então temos Francisco Cuica. Ele está nas Lundas, em Cafunfo, e pergunta como é que Laura Macedo avalia o caso do movimento protetorado que se tem manifestado várias vezes na região das Lundas e qual é o conselho para as autoridades e para esse mesmo movimento que Laura Macedo poderia deixar.
Olha, eu o contacto mais próximo que tive com o problema das Lundas foi aqui há uns meses atrás que houve um Chota. O Chota foi um encontro onde veio inclusive a gente de fora. Acho que o Chota já anda a ser feito em algumas cidades africanas e eu gostei de ter participado. Eu acho que estas zonas que quer as Lundas, quer Cabinda, embora eu acho que há uma diferença entre a Lunda e Cabinda, nas suas reivindicações e não quero entrar agora, senão não saímos daqui. Eu acho que sim, eu acho que com as autarquias estas zonas vão poder desenvolver. E talvez o autarca que for para o Cafunfo, para o Coango, para o Loureiro, para o Bote, pode trabalhar com as populações. Se trabalhar com as populações, eu acho que estas reivindicações são mais, não é, eu não acho que seja bem um problema de independência. Eu acho que é um problema de uma divisão de riqueza justa. Eles veem as suas zonas onde são produzidos diamantes ou petróleo, onde são as zonas que acabam por nos sustentar a todos e são as zonas mais pobres. Não se pode aceitar isso realmente, porque eles produzem, eles trabalham, eles treinam. Porquê que eles vivem mal? Se os autarcas que forem para essas zonas conseguirem trabalhar com estes núcleos de pessoas descontentes, eu acho que se vai amainar um bocado estas reivindicações. Uhum. E por isso eu apelo a todos que se unam e que encontrem o vosso autarca independente, que não seja de partido nenhum, porque eu acho que o futuro passa por um autarca independente.
Uhum. Muito bem. Então eu vou agora aqui para este ouvinte, que já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Gelson Chimpolo. Ele está em Luanda. Senhor Chimpolo, está-me a ouvir? Senhor Chimpolo, parece que está em festa.
Chimpolo está ouvindo música. Senhor Chimpolo?
Sim,
alô? Ah, muito bem. Baixa a sua música, por favor. Muito boa noite.
Sim, boa noite. Já baixei o volume de quê? Da minha paralelagem.
Ok.
Muito bem, Sr. Chimpolo, faça favor. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Sim, a minha questão é relacionada ao departamento de capital.
Sim.
Alô?
Sim, sim,
diga, continua. Ops, caiu. Bem, senhor, olha, Chimpolo, o senhor Chimpolo caiu. Exato. Olha, Laura Macedo, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre esta questão das autarquias. Eu não sei se as propostas de lei que estão aí a circular falam disto. Portanto, você já disse, e claro que está, que esta é a ideia essencial, é de que os autarcas, portanto, por estarem lá, vão estar cientes dos problemas que há e vão, obviamente, ter maior poder autónomo para decidir sobre onde gastar o dinheiro. Mas a minha questão é: de onde é que vem o dinheiro?
O dinheiro das autarquias vem. Uma parte vem do AGE Central.
Sim.
Que continua a ir até hoje, portanto, eles não vão deixar de entregar essa fatia.
Claro.
É? Porque essa fatia que dentro do AGE Central está destinada àquele município que vai descer.
Sim, sim. Claro.
E a outra parte vem dos recursos, uma percentagem dos recursos da zona, da região,
ah,
do município.
Há
empresas,
portanto,
instaladas no município, há recursos minerais a serem explorados. Em zonas do Lubango nós temos pedras valiosas a serem exploradas. Nós temos, por exemplo, o município do Casombo, que tem a pedra do Casombo, que é explorada e trabalhada e vendida e tudo, dá dinheiro. Já no tempo colonial dava dinheiro, portanto, vamos retomar a exploração da pedra do Casombo. Nós temos nas Lundas, parte de Malanje, temos no Bié. Agora já ouvi dizer que em Benguela também há diamantes. Há diamantes.
Sim, mas então, Laura Macedo, a minha
pergunta.
Sim, mas a minha pergunta é esta. Portanto, há estas riquezas que estão a ser produzidas. A minha pergunta é esta. Nas propostas de lei, fala-se em dar autonomia às autárquicas para poderem impor impostos locais, para eles poderem usufruir desse rendimento?
Exato. Taxas municipais.
Exato. Não sei. É isso que eu estou a perguntar, não é? Qualquer coisa desse género.
Há taxas municipais. Há taxas municipais, a taxa da recolha do lixo é deles. A taxa, há umas taxazinhas que são deles.
Sim.
Que eles cobram diretamente, são aquelas taxas que o cidadão paga diretamente para serviços.
Muito bem.
A taxa, por exemplo, a autarquia vai cobrar a água e a luz onde ela há,
uhum,
e paga à EDEL. Ou vai ganhar uma percentagem da taxa da água e da luz.
Uhum.
Portanto, daquilo que se vê nas propostas, na autarquia fica uma parte dos impostos.
Ah, muito bem. Pronto, era isso mesmo que eu queria saber, porque, quer dizer, pode-se falar muito, se não há autonomia para investimentos, se não há autonomia para angariar fundos, continua-se totalmente dependente do Governo Central, qualquer que seja o poder local, não é verdade?
Não, o grande problema está é que nessas propostas de lei eles inscrevem a tutela de mérito, como eu já falei.
Ah, isso, pois,
sim,
está bem.
É o grande problema, a tutela de mérito.
Muito bem. Mayra, não sei se tens aí mais comentários que possamos ouvir aqui ou perguntas.
Sobre esta questão das taxas, Jorge Figueiredo chama-lhe de taxas das praças locais. Não sei se essa é a terminologia que está a ser aplicada. E também eu gostava só de perguntar aqui uma coisa, não sei se o João ficou com esta mesma questão da chota. Qual é, o que é que de facto é chota, em que é que consiste? Eu admito aqui também a minha ignorância.
Laura.
Olha, chota. Chota é um bala, é uma reunião em Quioco. É chota, a reunião onde se tomam decisões, onde se apresentam os problemas.
Ok.
É tipo um jungle.
Ok, exato. Ok. Está certo.
E houve aqui em Luanda um encontro onde, que foi organizado por gente da Lunda, das Lundas, e chamaram de chota. Isto no Quénia tem um nome, em Moçambique tem outro. Portanto, cada um dá o nome que se usa para este género, para encontros onde se apresentam os problemas, onde saem as decisões. E eles fizeram o chota aqui em Luanda, aqui há uns meses.
Muito bem.
Obrigada.
Isto é o chota.
Olha, Laura Macedo, estamos quase...
Toda a gente que estiver na Lunda a ouvir sabe o que é.
Exato.
Muito bem. Olha, Laura Macedo, estamos a terminar e, para terminar, eu não queria deixar de lhe fazer uma pergunta sobre a nova era política que se está a viver em Angola. Portanto, temos um novo presidente, dizem que há mais abertura nos meios de informação, etc. O que é que você acha, rapidamente?
Olha, rapidamente eu digo-lhe três pontos. Há mudanças aonde? Eu ainda não as encontro. A campanha eleitoral foi a mesmíssima coisa das campanhas eleitorais que nós vimos anteriormente. Continuamos a ver o candidato a oferecer panelas, enxadas, bicicletas e até oferecer televisores a quem não tem luz. Portanto, isto é uma coisa que nos habituaram desde 1992. Nós temos uma lista de promessas que foram feitas durante a campanha. O Sr. Presidente da República teve a ousadia, na minha opinião, de dizer que transformaria Benguela na Califórnia. Se ele em 5 anos conseguir transformar Benguela, a província de Benguela, num estado idêntico ou numa província idêntica ao estado da Califórnia, eu rendo-lhe homenagem e passo a acreditar nele. Nós temos uma imitação barata. Ele fez uma imitação muito barata do que é uma conferência de imprensa. Uma conferência de imprensa para os 100 dias, para os 180 dias, para um ano, para o primeiro mês, para o terceiro mês, há que haver uma declaração, primeiro. Primeiro, o Sr. Presidente da República devia ter feito uma declaração do estado em que encontrou o país e do que é que tinha feito. Sem isso, ninguém lhe conseguia fazer perguntas. Acho de muito mau gosto a forma como ele respondeu a determinadas pessoas. Jovens que se baralharam, talvez por estarem pela primeira vez em frente a um Presidente da República, e ele foi extremamente grosseiro, principalmente quando lhe tocaram no 27 de maio. Não sei se é porque a sua senhora sofreu no 27 de maio que ele tem este handicap e esta falta de vontade de falar. Depois temos...
Então...
eu estou à espera... São os gastos absurdos que o Sr. Presidente da República.
Laura Macedo.
O Sr. Presidente da República entrou e gastou 10 milhões
Laura Macedo.
Para reparar a casa onde ia viver.
Laura Macedo.
Não vejo melhorias nenhuma.
Pronto.
Tudo.
Pronto, Laura Macedo.
Nada,
Laura Macedo, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui, foi bem elucidativo. Esperemos que em próximas ocasiões você possa voltar aqui para discutir esta questão das autarquias e do repatriamento de capitais. Mas eu quero lhe agradecer muito ter participado, quero agradecer a todos os ouvintes, quero lembrar que têm que sempre mandar o seu número, não basta mandar mais uma vez. Quero mandar na próxima semana, tem que enviar de novo. E a todos os que vieram pelas redes sociais, continuem connosco todas as sextas-feiras, porque à sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.